Crise econômica a gente supera sabendo inovar, sabendo empreender, mas de onde tirar talento, capacidade, competência para isso? Muitas vezes investindo em empresas novas, em ideias novas. Às vezes no dia a dia a gente observa as coisas como são e pensa como elas poderiam ser. E aí a gente descobre que tem alternativas no mercado, tem segmentos novos que a gente pode investir. E eu vou conversar com alguém que está se empenhando nisso, nas chamadas startups. Eu vou conversar com quem já foi consultor financeiro durante muito tempo, consultor de investimentos, agora é palestrante, e está se especializando no mercado e em startups, e gosta de falar de empreendedorismo. Tem aqui comigo o Thiago Bueira. Thiago, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre esse novo mercado, né, que está deixando muita gente curiosa para entender o que é.
Bom, as pessoas, você sabe melhor do que eu, durante muito tempo você trabalhou com isso, com investimentos. O brasileiro está começando a investir mais, inclusive ontem fiz uma entrevista sobre isso, os investimentos em renda variável, os riscos que os brasileiros estão começando a querer correr agora. Mas você resolveu também atuar agora com startups, ou seja, a ideia é de você pegar ideias de mercado, ideias, algumas delas inovadoras, e apostar nisso como empreendimento. O que levou a isso?
Olha só, Gilson, eu atuei como consultor em investimentos desde 2005. Então, de 2005 para cá, eu peguei algumas crises, entendi um pouco de mercado financeiro, e em outubro de 2015, ou seja, 10 anos depois que eu abri a empresa, eu acabei fazendo a venda da empresa. Eu vendi a empresa para um grupo de fora do Brasil, e aí eu passei a ser investidor em startups. Eu acabei direcionando todo o conhecimento que eu tinha para empresas menores que têm grande potencial de crescimento. Então é um mercado muito diferente do mercado financeiro. O mercado financeiro são empresas estruturadas, empresas maiores, mas que ele tem um potencial de ganho um pouco menor do que as startups. Continuo atuando no mercado financeiro, mas agora só com meu próprio capital. Como consultor em investimentos eu não posso atuar mais, porque na venda da empresa eu tive que assinar um compromisso de que eu não voltaria para o mercado por um tempo, né? Justamente para proteger a empresa que comprou. E agora, então, eu direcionei o meu estudo, minha dedicação às startups.
Quem gosta de ganhar dinheiro, faz cálculos, faz contas e percebe onde pode render mais. As startups podem competir com o mercado financeiro e você pode ter uma empresa dessa, pequena, um retorno maior do que uma aplicação financeira?
Olha só, Gilson, isso é um mercado sensacional. Tá? Assim como o mercado financeiro também é sensacional, sou um apaixonado e você sabe o quanto. A gente fez várias entrevistas aqui sobre o mercado financeiro. E o mercado de startup, ele é um mercado recente. Existe um pouco de um entendimento errado sobre startup, que as pessoas acreditam que startup é só do ramo de tecnologia. E não é. Startup é qualquer tipo de empresa que ela traz alguma disruptura para o mercado. Ela traz alguma coisa que o mercado não estava pretendendo, não esperava ter. Então, startup pode ser uma empresa de pequeno porte, até uma empresa de grande porte, que de repente ela traz uma inovação muito grande. As startups que a gente mais conhece, elas estão de fato no meio da tecnologia. E o nível de crescimento delas, ele tende a ser muito grande. É lógico que o potencial de perda também. Então a gente está saindo de um mercado financeiro que é o mercado de risco e indo para um mercado duas vezes mais de risco que é o mercado de startup.
Só que rende mais ainda.
Ele pode render muito mais e também pode perder muito mais.
Faro para você poder fazer investimentos é sempre ter, porque você montou uma empresa nisso.
Exatamente.
Agora, como é que você faz um faro para poder apostar numa startup e de repente saber se ela pode te dar mais riscos ou menos riscos?
Gilson, essa pergunta é maravilhosa. A gente identifica uma startup hoje, só interrompendo um pouquinho o raciocínio, eu montei uma incubadora de startups. Tá? A partir do momento que eu vendi a empresa, montei uma incubadora chamada Merak, e essa incubadora ela recebe a apresentação de startups. Então, nessa apresentação, a gente de fato tem que ter um cheiro, tem que ter um olhar diferente para saber qual é o tipo de startup que pode ter uma disruptura. E de modo geral, Gilson, as startups que têm uma disruptura, elas são aquelas startups que elas solucionam dores ou que elas diminuem atritos. O que é diminuir um atrito? Se a gente parar para pensar no táxi, o táxi ele tem um atrito, que eu tenho que falar para o taxista para onde eu vou e eu tenho que fazer o pagamento do taxista. O Uber, eu não preciso falar para onde eu vou, eu escrevo para onde eu vou. E eu não preciso pagar o taxista, porque o meu celular já pagou. Então ele diminuiu um atrito. A facilidade de pagamento, a facilidade de comunicação, ela é tão grande que ela causa uma disruptura. Ou seja, a forma como as pessoas consomem, como as pessoas chamam, como as pessoas pedem as coisas, é uma disruptura. por isso que as empresas estão vindo com cada vez mais força nesse segmento.
Você falou de atrito, de superar atrito, mas você colocou antes de tentar resolver dores.
Isso.
Dá um exemplo de uma dor que se resolve, por exemplo, com a startup. O que, que é essa coisa de resolver dor?
Olha só que interessante, Gilson. Eu vou comentar de uma startup que nós estamos investindo, que é um MapsPatch. MapsPatch é uma carteira de vacinação online. Olha como nasceu o MapsPatch. Eu tenho dois Border Collies e eu sou fissurado por aqueles Border Collies. E, de repente, eu precisei viajar com uma das minhas viagens de negócio e deixei a minha cunhada responsável pelo cachorro. E, de repente, eu liguei para ela e falei, Isa, você já tratou do cachorro? Ela falou, poxa, Thiago, esqueci. E eu falei, putz, esqueceu. Aí, na outra viagem, eu deixei o cachorro com a minha irmã. E a minha irmã também esqueceu de tratar do cachorro. E aí eu falei, poxa, eu preciso de algum mecanismo, alguma forma que lembre elas de tratar. E eu comecei a procurar na internet, comecei a pesquisar alguma coisa para revolucionar isso. E nós não encontramos basicamente nada sobre isso. Nós então compramos um nome, chamado MapsPatch, e transformamos numa carteira de vacinação online. Gilson, se eu te perguntar hoje, onde está a sua carteira de vacinação? Qual foi a sua última vacina? Você lembra?
Ah, não lembro. Eu sei que eu vou de vez em quando no posto de saúde e vou atrás disso. De vez em quando ela fala assim, olha, já passou não sei quantos meses, deixa eu fazer essa vacina.
Exatamente.
Às vezes dou umas escorregadas aí.
E eu escorregava com a vacina do meu cachorro. Eu levava ele no pet shop e o pet shop falava, Thiago, cadê a carteirinha de vacinação? Eu falava, putz, esqueci. Ah, Thiago, simples, a gente faz outra. Esse negócio de fazer outra, meu cachorro acabou tomando duas, três vacinas desnecessárias. Uhum. Então, a gente criou um aplicativo que ele gerencia a saúde do animal inteiro. E fica na palma da minha mão. O aplicativo ele me avisa a hora de dar ração, me avisa a hora de dar vacina, me avisa a hora do pet shop. Então o aplicativo ele resolve uma dor. Entendeu?
Então a gente vai ter uma empresa que, uma startup pode ser vista como uma empresa que, onde houver uma solução, existe um bom negócio.
Exatamente.
Onde eu puder superar dor ou atrito, estou fazendo um bom investimento.
Exatamente.
Agora, essas startups, quem está por trás dela? Quase sempre, quem é a pessoa que resolve montar um negócio desse?
De modo geral, Gilson, e isso é uma coisa curiosa e muito legal, de modo geral, quem está por trás geralmente é uma pequena equipe de TI, que tem alguma ideia e começa a fazer alguma coisa, só que, na maior parte das vezes, sem recurso financeiro para desenvolver. E aí eles precisam dos chamados investidores anjos, que acham o dinheiro, né, que tem o dinheiro, e colocam no projeto. E esse projeto, com dinheiro, tem um grande potencial de alavancagem.
Então significa que você tem que arrumar recurso apostando num negócio que tem possibilidade. Aí vem uma coisa importante que quase sempre mata algumas empresas. De cada 5 empresas que começam, pelo menos 3 delas vão embora nos primeiros 5 anos, que é gerenciar o negócio. Porque simplesmente ter uma boa ideia, né, superar uma dor ou superar um atrito, pô, muito legal. Você montar a empresa, que bacana. E ela funcionando. Como é que a gente faz?
Exatamente, Gilson. Hoje nós temos uma estrutura onde a gente acompanha o processo da startup, desde a incubação mesmo, a gente ajuda no gerenciamento do negócio para que ele dê certo. Nós vamos carregando o negócio até ele realmente decolar. Então, é uma parte de administração de empresa e é complexo.
O anjo que investe acompanha isso?
Acompanha. Nem todos os anjos. Tem anjos que eles investem o dinheiro, mas eles contratam pessoas para acompanhar o negócio. Uhum. E ele não tem tempo para acompanhar. Então, de modo geral, é mais ou menos assim que acontece. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar para você, Gilson, é assim. O mercado financeiro, ele sempre foi muito fácil de ganhar dinheiro no Brasil. Nós tínhamos uma taxa de juros de 14% ao ano. Então, eu colocava meu dinheiro no CDI e ele rendia muito bem ao longo do ano. Ou eu colocava meu dinheiro na bolsa e ele tinha um rendimento satisfatório. A partir do momento em que a gente tem uma taxa de juros mais baixa, hoje, com uma taxa de juros de 4,5% ao ano, a menor da história, isso vai começar a estimular as pessoas a irem para o empreendedorismo. As pessoas começarem a ousar com o mercado. Então elas vão começar a ter um nível maior de atividade econômica dentro da atividade produtiva e não só em mercado financeiro.
As pessoas quando querem empreender, isso é hábito. Não vou dizer que está errado, porque a gente sempre está à procura de segurança. A gente tem uma tendência de gostar da tal da segurança. E nós procuramos, às vezes, empreender naquilo que já tem gente empreendendo porque nós consideramos mais seguro. Montar um empreendimento que alguém já tem experiência. Ou ficar interessado em áreas que já estão com pessoas atuando. A startup, pelo jeito, é uma coisa diferente. Não é isso. É você atuar onde ninguém está atuando. Com um empreendimento que ninguém está administrando ou buscando esse mercado. Essa diferenciação entre a insegurança mas um bom retorno, e a busca da segurança. Como é que o investidor faz? Porque você vai aplicar um recurso, um capital, em cima de um risco, né? Como é que você pondera risco e investimento?
Gilson, existe uma relação muito justa entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno. Não que ele vá acontecer, mas maior ele tem que ser. Então, isso faz com que o investidor que ele tem recurso disponível, ele vá em busca de risco. Todos nós temos uma parcela do nosso corpo, a nossa essência, em risco. Então, nós temos um pedacinho do nosso capital que ele tem que estar direcionado no risco. E esse direcionado no risco, Gilson, tem que tomar muito cuidado, porque se você não tem um CDI na sua carteira, você não deve ir para o mercado de ações. A partir do momento que você tem o CDI, você tem um tesouro, títulos do tesouro na carteira...
Algo seguro.
Isso. Aí você vai para o mercado de ações.
Perco, mas não perco tudo se tiver que perder.
Perfeito. A partir do momento que você tem CDI, tesouro, ações, aí você deve ir para a startup. Então ele é como se fosse uma escada. Você não consegue chegar no último degrau sem passar pelo primeiro. Mais ou menos isso.
Eu vou dar um tempo aqui na minha conversa com o Thiago Bueno. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre empreendedorismo, startups. Vamos explorar um pouco mais esse tema.